Muito bom dia. Queria começar por saudar todas as senhoras e senhores deputados, quer os presentes, quer aqueles que nos seguem por videoconferência. Queria saudar também o senhor Dr. José António Lopes Ranito, que é a primeira personalidade que vamos ouvir nesta audição. Creio que temos todas as condições reunidas para dar início à reunião, incluindo, obviamente, as técnicas. E assim sendo, dou por iniciada esta audição, relembrando que iremos ouvir quatro candidatos ao lugar de Procurador Europeu Delegado, à Procuradoria Europeia, nos termos da Lei de Acompanhamento da Assembleia da República, nos termos do artigo 7º da Lei 43/2006, de 25 de agosto. E, sem mais delongas, passo a palavra ao Sr. Dr. José António Lopes Ranito, a quem saúdo uma vez mais, relembrando que a grelha de tempos que iremos utilizar nesta audição consistirá numa atribuição de 10 minutos, para uma exposição inicial do candidato ao cargo de Procurador Europeu Delegado, após o que cada grupo parlamentar disporá de 5 minutos para formular questões, por um ou mais deputados, sendo que, após cada intervenção de cada grupo parlamentar, o Sr. Dr. José António Lopes Ranito responderá. Teremos assim uma audição que, no seu conjunto, comportará cerca de 60 minutos. Sr. Dr. José António Lopes Ranito, se está ouvir-nos e a ver-nos em boas condições, faz favor de assinalar.
Sim, senhor. Bom dia. Pergunto se me ouvem especificamente.
Estamos a ouvi-lo e a vê-lo em perfeitas condições e, assim sendo, é com todo o gosto que lhe dou a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, bom dia.
Bom dia, Sr. Doutor.
Sim,
Faz
senhor.
favor.
Bem, a imagem está parada. Portanto, vou começando a falar. Se porventura houver aqui algum constrangimento de natureza técnica, peço o favor de me assinalarem, designadamente por telefone. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Com base, portanto, na grelha, resta-me fazer aqui uma apresentação que é necessariamente tópica e que tem que ver com aquilo que eu considero ser de destacar. Em relação à minha motivação portanto, a candidatura a este concreto lugar, e portanto, faria uma abordagem muito sumária, portanto, alguns dados curriculares que me parecem relevantes para a compreensão, de facto, da minha posição. Eu iniciei funções no Ministério Público em 2001, como Procurador Adjunto. Em 2005, já colocado no Departamento de Investigação e Ação Penal, fui colocado numa secção com competência especializada, para, portanto, a análise e investigação de criminalidade económica e financeira. Portanto, desenvolvi esta atividade no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa entre 2005 e 2014. E, portanto, ao longo desses 9 anos foi impossível tomar contacto através das investigações criminais que fui dirigindo, e, portanto, realidades relacionadas com o funcionamento do setor público administrativo, designadamente anomalias que foram sendo reportadas na credenciação de atividades por parte de entidades públicas, no âmbito de contratos de concessão de serviços públicos, no âmbito de contratos de natureza pública. Questões relacionadas com o funcionamento do setor administrativo, público-administrativo, com o exercício desta atividade, questões relacionadas com o funcionamento do setor público e empresarial do Estado, designadamente na contratação de bens e serviços, no âmbito de subvenções atribuídas pelo sistema de saúde, também ainda no âmbito dos vários setores do Estado, portanto, a nível autárquico. Portanto, tomei contacto com a realidade de promoção urbanística, no âmbito de investigações criminais que o DIAP na altura conduziu a propósito de licenciamentos, de operações de licenciamento. Também tomei contacto no âmbito do grupo de trabalho que entreguei no Diapo de Lisboa, com a atividade relacionada com o setor empresarial municipal, naquilo que na altura foi apelidado de forma simplista como parcerias público-privadas, portanto, para a construção de infraestruturas de interesse público. Obviamente que no âmbito das competências desta secção, com competência especializada no DIAP de Lisboa, portanto, o grupo de trabalho que integrei tinha a cargo também a investigação de processos relacionados com a concessão de fundos públicos, incluindo os que estavam enquadrados em programas de desenvolvimento da União Europeia. E, portanto, toda esta minha atividade centrou-se basicamente no apuramento ou na tentativa de apuramento de responsabilidades criminais, no domínio de crimes de corrupção, de agentes públicos, titulares de cargos políticos, crimes de corrupção ativa, passiva no setor privado, que é uma realidade que me parece que hoje em dia tem particular destaque, crimes de fraude e de desvio de subsídio, e crimes cometidos em ambiente financeiro, designadamente no mercado de capitais. Em 2014, portanto, em virtude de promoção, fui colocado simultaneamente no Tribunal de Comércio do Barreiro e no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, onde viria a integrar uma unidade de crime económico e financeiro. E, portanto, no âmbito de distribuição das competências internas do Departamento, acabei por ser averbado investigações ligadas ao funcionamento, tido por anómalo na altura, do sistema bancário e do mercado de capitais. E, portanto, ao longo destes 6 anos, acabei por dedicar o meu trabalho em torno destas matérias. Pontuaria como destaque a constituição de uma equipa de investigação mista por decisão do Sr. Procurador-Geral da República como modo de algum modo, agilizar portanto, a investigação e o cumprimento dos objetivos que nos propunhamos no âmbito destas concretas investigações. E, portanto, no domínio internacional também foi possível, com o patrocínio da Eurojust, e, portanto, ao abrigo das convenções europeias de auxílio judiciário mútuo, estabelecer uma equipa de investigação conjunta com autoridades estrangeiras. Destacaria, na minha experiência do DCAP, o contacto com um conjunto de realidades que até então, para mim, eram mais ou menos desconhecidas e que acabam por, de algum modo, a meu ver, completar uma visão que me parece um bocado panorâmica de todo este tipo de matérias. Concretamente, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, foi possível desenvolver, portanto, o trabalho no âmbito do branqueamento de capitais, no âmbito de crimes de natureza associativa com caráter altamente organizado e dimensão internacional. E, portanto, acabei por ter um contrato frontal com estas realidades, que me parecem absolutamente determinantes para a maneira como perspectivo o interesse do funcionamento desta nova realidade chamada Procuradoria Europeia. Como já foi dito nesta comissão, trata-se de um projeto que porventura não, de certeza, é ímpar, portanto, em termos de experiência judiciária no mundo. Portanto, congregará os esforços de 22 Estados-membros da União e, portanto, a atividade conjunta de 140 procuradores europeus delegados. Obviamente que o desafio de uma rebelião desta natureza é inegável. Lendo, e portanto, a minha abordagem a esta realidade é ainda muito, muito, muito inicial, porque limitei-me a ler os textos que enquadram, portanto, o regulamento da Procuradoria e a diretiva que visa proteger, em termos criminais, os interesses financeiros da União Europeia, mas aquilo que me foi possível constatar é que aquilo que se pretenderá para a Procuradoria Europeia é ao abrigo de uma intervenção subsidiária, da União Europeia nos assuntos que dizem respeito a todos os Estados-membros, um reforço das capacidades de ação, de abordagem a esta realidade. Parece-me particularmente importante, nos termos da diretiva, o modo como ela está enquadrada, portanto, e assumindo-se diretamente que ela estava conexionada, está a paredes meias com os fenómenos de corrupção, criminalidade altamente organizada, associações criminosas de implementação internacional, E, portanto, um pouco ao abrigo de toda a experiência que tenho vindo a ter, pelo menos pelo manuseio dos processos, parece-me que, de facto, este seria, de algum modo, um desenvolvimento extra relativamente a toda a experiência que tenho tido nesta matéria. Paralelamente, infelizmente, este é um dado que reforça a minha motivação. Vivemos uma situação dramática, em termos sanitários, e que terá seguramente repercussões determinantes na construção ou no reerguer do modelo económico de desenvolvimento da União. E, portanto, também o um apelo como magistrado, entendi que seria recusável a possibilidade de participar na construção de um projeto desta natureza. E, portanto, esta é a razão pela qual apresentei a minha candidatura. Creio que o facto de poder contar com experiências de ordenamentos jurídicos, pese embora todos eles continentais, têm diferenças assinaláveis, e, portanto, parece-me que é, de facto, um fator de enriquecimento pessoal inegável. E, portanto, topicamente, seria esta a razão de ser a minha exposição de motivos de concurso ao cargo.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua exposição. Irei agora dar a palavra aos diferentes grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que usará, usando a palavra, à Sra. Deputada Isabel Rodrigues, por um período de até 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada. Estamos a vê-la, mas não temos som, Sra. Deputada.
Eu tenho o meu som
Ah,
ligado.
ótimo. Já
Já me
temos
consegue
também.
ouvir?
Agora já estamos a vê-la e a ouvi-la perfeitamente. Tem a palavra.
Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de forma especial o Sr. Procurador Lopes Renito. Cumprimento pela sua candidatura, pelo currículo que apresenta e agradeço as informações que nos prestou nesta sua primeira intervenção, quer sobre a sua motivação, quer sobre as funções que tem desempenhado. Senhor Procurador, de facto, com este processo de cooperação reforçada que está na base da criação da Procuradoria Europeia, a União procura uma proteção mais eficaz dos seus interesses financeiros. Há no trabalho da Procuradoria uma dimensão europeia, mas há também uma dimensão nacional importante associada à dupla repercussão que estas infrações têm no interesse nacional, que é penalizado quando há uma apropriação ilegítima de fundos, por exemplo, e na percepção dos cidadãos sobre estas questões e que afetam a sua confiança nas instituições. Sabemos que a boa administração da justiça é um fator crítico para esta confiança. No caso concreto da Procuradoria Europeia, prossegue-se o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas entendemos que esses interesses são expressão de algo mais vasto que apela aos cidadãos europeus, também na sua condição de nacionais de um Estado-membro e que se prende, no fundo, com o seu contributo para a construção do coletivo que acaba por ser colocado em causa perante fenómenos como o branqueamento de capitais, a corrupção ou a apropriação ilegítima de fundos que já referi. Senhor Procurador, tendo isto em conta e considerando ainda a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, eu gostaria que nos falasse da mais-valia que entende que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo também, naturalmente, à componente de cooperação interinstitucional, quer ao nível da União, quer ao nível nacional. E, por último, Senhor Procurador, gostaria que nos falasse do papel que a Procuradoria Europeia pode, na sua opinião, desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições e do contributo que o Senhor Procurador entende poderá dar na qualidade de Procurador Europeu delegado. E agradeço antecipadamente a sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Lopes Ranito. Tem a palavra para responder às questões da senhora deputada Isabel Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. Tentando, de algum modo, agregar todas as várias matérias em que tenho trabalhado, aquilo que me é possível perceber é que, independentemente da concreta emanação dos comportamentos, estamos sempre perante uma realidade que visa o desvio da ação pública, nos seus resultados. E esse desvio acontece ou porque existe, de facto, uma contaminação de funções públicas, por acordos vários, ou porque existe um engano dos agentes que são responsáveis pela gestão de fundos públicos, designadamente aqueles que são alocados ao desenvolvimento económico. Portanto, eu diria que existe aqui uma matriz, pelo menos em termos de fenómeno criminológico, que é similar a todas as realidades nas quais nós vamos trabalhar ao longo da nossa vida de magistrados, e que nos permite, de alguma maneira, ter uma compreensão, da realidade que torna possível, portanto, este tipo concreto de comportamentos. Portanto, os crimes de atentado aos interesses financeiros da União, não são, na sua matriz, substancialmente distintos de um crime de corrupção, ou de outros tipos de atentados às funções públicas, em que basicamente, e porque Portugal está num espaço integrado numa economia de mercado, basicamente todo este tipo de práticas, na sua essência, visará distorcer precisamente as regras de mercado, livre acesso, portanto, aos fatores de produção de mercado que existem no mercado e que permitem a criação de riqueza que é distribuída por todos. Portanto, eu entendo que tenho trabalhado ao longo de anos, portanto, nesta concreta, e independentemente de estar mais próximo de realidade, porque evidentemente é necessário uma compreensão muito exigente dos programas comunitários de apoio, da União de Apoio, bem como todo o lastro documental, regulamentar, que envolve, portanto, a compreensão deste tipo de fenómenos, que é necessariamente multidisciplinar. Mas eu creio que, portanto, uma experiência precisamente em áreas tão próximas deste resultado, acho que me permitem, de alguma maneira, ter uma visibilidade dos contornos determinantes deste tipo de fenómeno. Em relação ao funcionamento da Procuradoria Europeia, em que medida ela poderá funcionar de modo reforçado para que se consiga atingir o desiderato de, ao fim e ao cabo, a ação da justiça e a ação de reposição da legalidade que é violada, possa assim ser identificada e assimilada pelos cidadãos como uma ação eficaz. Eu creio que é inevitável hoje em dia considerarmos que existe risco onde existe concentração de recursos e, portanto, e esse risco é um risco de precisamente esses recursos serem desviados para outros fins que não os fins que justificam a sua existência para distribuição por todos. E parece-me que hoje em dia, atuando em economias de escala global, parece-me um pouco complexo configurarmos esta realidade como uma realidade estruturalmente nacional. E, portanto, parece-me que o ensejo da criação de uma Procuradoria Europeia terá por base não só uma compreensão sistémica do fenómeno, portanto, através de uma análise conjunta de todas as condicionantes que o podem justificar, e, sobretudo, a criação, e a cooperação reforçada é isso mesmo, a criação de um espaço alargado de intervenção que prescindirá de um conjunto de interações que muitas vezes consome tempo e que é um dos responsáveis pela percepção de lentidão na justiça. Estou a falar precisamente dos mecanismos de cooperação judiciária internacional. Portanto, preconiza-se que no âmbito deste espaço de cooperação reforçada, portanto, situações tão corriqueiras, como a expedição de uma decisão de investigação europeia, sejam suprimidas e, portanto, seja possível uma atuação concertada por parte de todos os elementos que integram o corpo da Procuradoria. E eu creio que isto pode ser, de facto, por via de uma abordagem de subsidiariedade, um reforço ao combate de uma realidade cujos resultados e cujos números e sucessos de investigação não são, de facto, interiorizados como como animadores. E, portanto, parece-me que, inclusivamente, haverá aqui o escalar para um patamar distinto, ou seja, isto passa a própria União Europeia, tratando-se de um organismo que emerge do seio da própria União, tem uma legitimidade e terá uma responsabilidade acrescida na justificação dos resultados que vai apresentar.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vou dar de seguida a palavra ao grupo parlamentar do PSD, que será representado nesta audição por mais do que um senhor deputado. Portanto, em primeiro lugar, darei a palavra à Sra. Deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, bem como todos os colegas deputadas e deputados, os serviços. Cumprimentar especialmente o Sr. Procurador Lopes Ranito, agradecendo a sua exposição. A minha primeira questão prende-se, obviamente, com a Procuradoria Europeia. Como sabemos, é uma instituição da União Europeia, que é independente, descentralizada e que tem por atribuições e competências inquirir e exercer ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União Europeia, como a corrupção e a fraude, inclusive de caráter transnacional. Sabendo nós que os procuradores europeus delegados deverão desempenhar as suas funções sobre a supervisão do procurador europeu, perguntava ao Sr. Doutor como é que sentiria a receber instruções do procurador europeu português José Guerra, cuja designação, como sabemos, está envolta num manto de suspeição de fraude, justamente num organismo criado para a combater. Segunda questão, porque é que precisamos da Procuradoria Europeia se já temos o OLAF, se já temos o Eurojust, se já temos o Europol e, de certa maneira, o Tribunal Europeu de Contas? Não acha que são demasiados organismos a combater a fraude, eventualmente com a possibilidade de se atropelarem uns aos outros? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou a palavra ao Vice-Presidente Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados, o Sr. Procurador José Ranito, a quem, em primeiro lugar, felicito pelo currículo que apresentou e que, de facto, merece o relevo e o realce que aqui faço, e passo diretamente às questões que lhe gostaria de colocar, em particular, uma que tem a ver com a circunstância do Tribunal de Contas Europeu ter, por várias vezes, em relatórios que produz, e que são depois relatórios também com a participação do OLAF, são relatórios que apontam para conclusões que se têm revelado insuficientes no procedimento subsequente de reaver verbas que possam ter sido indevidamente utilizadas. Por conseguinte, a Procuradoria Europeia vai ter, deste ponto de vista, um contributo muito importante e não temos dúvidas desta circunstância. Contudo, de facto, o exercício da sua atividade vai ser feita no terreno em ligação estreita com as autoridades nacionais de cada país. E a primeira pergunta que lhe coloco é como vê a articulação entre uma função de investigação criminal no terreno com as autoridades nacionais, sendo que há, digamos, uma relação, por um lado, hierárquica com as entidades e as autoridades nacionais e uma relação funcional, provavelmente, com os procuradores delegados. Esta é a primeira questão. A segunda questão que lhe coloco tem a ver com o facto de termos um ordenamento jurídico diferente nos 22 Estados-membros que integram este organismo e esta diversidade de ordenamento jurídico acresce naturalmente pela sua interligação e pela sua compatibilidade uma dificuldade no exercício transnacional deste controle e gostaria de o ouvir sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Usará ainda da palavra em representação do PSD o senhor deputado Sérgio Marques, que nos segue por videoconferência, a quem saúdo e dou a palavra com todo o gosto.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento cordialmente, bem como aos colegas e colegas da Comissão, e obviamente um cumprimento especial também para o senhor Dr. José Ranito, a quem eu gostaria de pedir um comentário relativamente ao facto de apenas 50% dos factos apurados pela OLAF e que são comunicados aos Ministérios Públicos Nacionais, conduzem à dedução de acusação. Esta percentagem varia também consideravelmente entre os diferentes Estados-membros. Eu gostaria de um comentário do Sr. Doutor relativamente a esta baixa percentagem que leva a acusações e também ao facto de haver uma grande variação entre as situações que levam à acusação relativamente aos diferentes Estados-membros. Que comentários lhe suscitam estes factos? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão assim formuladas as questões do Grupo Parlamentar do PSD e eu dou de seguida a palavra ao Sr. Dr. José Lopes Danito para lhes responder.
Muito obrigado. Existe aqui uma margem, ou por outra, uma dimensão da questão que me é colocada pela senhora deputada Isabel Meireles e que evidentemente compreenderão, eu não vou comentar, não só porque entendo que seria completamente adequado comentar, portanto, o modo como determinadas situações são vistas ou apelidadas ou enquadradas como, pronto, e aquilo que é a minha posição concretamente neste processo de candidatura. E desde já antecipo que os nomes que estão mencionados relativamente aos dois magistrados em causa me merecem toda a estima profissional. Portanto, é apenas isto que eu gostaria de dizer. Em relação ao funcionamento da própria Europeia, portanto, segundo consigo interpretar a leitura do regulamento, e sendo que já existe um regulamento interno, que foi aprovado, mas tanto quanto consigo interpretar o regulamento, portanto, existe uma intervenção de duplo nível. Existe uma intervenção de nível centralizado através de um colégio que é composto pelos procuradores europeus de todos os Estados que portanto, aderem à iniciativa, e depois uma ação a nível nacional e que é enquadrada, portanto, no âmbito de três atuações possíveis que a Procuradoria pode ter. Portanto, estamos a falar do poder de supervisão e estamos a falar do poder de orientação. Os poderes de orientação são dados por câmaras colegiais. Sim, isto é uma alteração do paradigma relativamente à estrutura do Ministério Público Português, na medida em que, portanto, existirá aqui uma escalada de decisão e, portanto, uma questão de debate colegial de medidas que são relevantes para a construção dos processos de crime. Mas, sinceramente, eu creio que seria considerar defraudar o espírito da razão de ser da própria União Europeia, considerarmos que isto seria um fator de perturbação a nível dos resultados que se pretendem. Como disse, creio que a intervenção da própria União Europeia se justificou, pelo menos pelo regulamento e pelo Tratado de Funcionamento da União Europeia, como uma abordagem ao princípio da subsidiariedade, portanto, de reforço da ação da União Europeia para conseguir cumprir o combate a este tipo de ilícitos e, portanto, o modo como a própria União Europeia se organiza, creio que estará posicionado e perspectivado para conseguir esse resultado e com todas as responsabilidades como entidade da União que terá que prestar às diversas órgãos políticos da União e aos cidadãos dos vários Estados-membros. Em relação, portanto, à existência da Procuradoria Europeia, Europol, Eurojust, Tribunal Europeu de Contas, tanto quanto consigo, pelo menos a experiência que eu tenho é francamente com o Eurojust, tive experiência com o OLAF portanto, na construção de inquéritos que tive no Diato de Lisboa, mas, portanto, tanto quanto julgo perceber, o OLAF é uma entidade que faz investigação administrativa, e creio que já foi dito nesta concreta comissão pelos candidatos a procurador europeu, portanto, tem constrangimentos não só de utilização da prova designadamente por alguns dos sistemas judiciários, como sobretudo a sua componente é nitidamente administrativa, o que não invalida que necessariamente os relatórios do OLAF sejam absolutamente determinantes para a construção das investigações criminais. Aliás, no âmbito da obtenção das denúncias criminais, uma das situações que está expressamente contemplada, para além das denúncias poderem provir das entidades nacionais, é precisamente as entidades europeias participarem, os factos que tenham conhecimento e aos quais atribuem relevância criminal, diretamente à Procuradoria Europeia. O facto de haver investigação, o resultado das ações administrativas do OLAF ser disparo de país para país, parece-me que a razão de ser da Procuradoria Europeia pode precisamente comatar essa situação, na medida em que passamos a ter um organismo de caráter europeu que tem uma abordagem sistémica a todo o fenómeno. E, portanto, porventura, esses desfazamentos que eu confesso que ignoro, na medida em que como pude explicar, os meus últimos 6 anos estão concentrados, portanto, num tipo de atividade ligado ao setor financeiro e não tanto, portanto, aos procedimentos administrativos do OLAF, mas creio que a existência de uma Procuradoria Europeia pode, de facto, comatar a existirem esse tipo de assimetrias. Articulação entre as entidades, portanto, entre a Procuradoria Europeia, o Procurador Europeu do Lugar e as autoridades nacionais. Tanto quanto julgo saber, tanto quanto consigo ler, eu creio que o regulamento não pode ter tido a possibilidade de alterar em vírgula aquilo que é o desenho da investigação criminal em Portugal e, portanto, o Estatuto do Ministério Público em Portugal. E, portanto, nessa medida, o Ministério Público continua a pautar-se, ou terá que se pautar, por dever constitucional, nos termos do artigo 219, número 1 da Constituição da República Portuguesa, pelo cumprimento da legalidade no exercício da ação penal. Aqui o que me parece resultar, portanto, deste conjunto de normas que cria a Procuradoria Europeia é que existirá uma atuação articulada no exercício da ação penal local, nacional, que é assegurada pelos procuradores europeus delegados e que, portanto, isto necessariamente, e este é um dos desafios, vai colocar questões a nível de articulação com as autoridades nacionais. Essa articulação terá que ser assegurada necessariamente e creio que está a ser objeto de estudo em sede própria, designadamente pela autoridade central, no topo da hierarquia do Ministério Público, portanto, o corpo do Ministério Público é a Procuradoria-Geral da República, que em devido tempo irá necessariamente esclarecer, através de diretivas, presumo eu, não sei, não compete a mim, obviamente, perspectivar o tipo de regulamentação interna do Ministério Público que é definido ao mais alto nível, mas de certeza absoluta que será objeto de um desenho que permita estabelecer as articulações que existem entre as comunicações, entre os processos que são da competência reservada da Procuradoria Europeia, uma realidade que admite que possa suscitar um trabalho particularmente relevante no terreno é o modo como se perspectivam os crimes de catálogo do regulamento com os crimes que se consideram indissociavelmente ligados, portanto, e aqui podemos estar a falar de crimes de facto de corrupção, crimes de associação criminosa, crimes de branqueamento de capitais e, portanto, aqui sim será necessário um esforço de compatibilização com as investigações nacionais. Aliás, como acontece...
Doutor, peço que sintetize o seu raciocínio para finalizar, já ultrapassou o tempo disponível.
A questão da compatibilização entre autoridades terá que ser conseguido, como acontece em relação ao desenho territorial, das competências. Peço desculpa. Ao desenho territorial das competências que existem em Portugal.
Senhor Dr. José Lopes Granito, cabe agora ao PSD fazer a sua, ao Bloco de Esquerda fazer a sua intervenção e eu dou a palavra à Senhora Vice-Presidente Fabiola Cardoso. Faz favor, Senhora Deputada.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar todas e cada uma das pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição. Agradecer a presença do Procurador José Lopes Granito, felicitando desde já pela apresentação realizada. Após o processo conturbado que foi a nomeação de José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus sobre proposta do Procurador-Geral. Estes procuradores têm de ser procuradores do Ministério Público ou juízes no ativo. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas ao candidato que ainda não foram colocadas aqui por outros grupos parlamentares. Reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado para o qual é proposto pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões significativas para o processo em curso? Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Porquê? Quarta pergunta, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia garante a sua independência face aos Estados-membros e a outros interesses financeiros, permitindo assim o cumprimento cabal das suas atribuições? E, por último, tem ainda quaisquer outras declarações que gostasse de fazer a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. José Lopes Ranito tem a palavra para responder. Não estamos a ouvi-lo, Sr. Doutor. Estamos sem som, faz favor, talvez, clicar o botão do som.
Peço desculpa.
Agora sim, faz favor. Faz...
Tanto quanto consigo ler na minha carta de motivações e no meu currículo, entendo que o mesmo não contém lapsos ou omissões. Relativamente às condições de nomeação e se tenho condições para exercer o cargo com independência, volto a fazer apelo ao disposto no artigo 209, número 1 da Constituição da República Portuguesa, nos termos do qual o Ministério Público atua em Portugal, no cumprimento da legalidade. E, portanto, eu entendo que tenho condições para exercer o cargo com independência. Não me vou pronunciar em relação ao mérito do meu currículo por comparação ao de outros candidatos, na medida em que não conheço os aspectos curriculares de todos e, portanto, não me compete a mim fazer essa avaliação. Considero que tenho condições necessariamente para concorrer ao cargo, caso contrário, não o teria feito.
Muito obrigado, Sr. Dr. Lopes Ranito. Eu não tenho outros pedidos de inscrição para formular questões. Perguntaria se, porventura, alguns dos senhores deputados que nos seguem por videoconferência dos grupos parlamentares do PCP ou do CDS pretendem usar da palavra. Não tenho sinalizado, como disse, nenhum pedido e, assim sendo, resta-me dar por concluída esta audição, agradecendo ao Sr. Dr. José António Lopes Ranito as respostas que deu aos senhores deputados e, assim sendo, dou por encerrada a audição. Muito obrigado, Sr. Doutor. Apenas para informar os colegas que nos seguem por videoconferência, que, tendo esta reunião ocupado menos 10 minutos do que estava inicialmente previsto, estamos neste momento a estabelecer contacto com o segundo candidato, por forma a que possamos, tão rapidamente quanto possível, dar início à segunda audição. Penso que tal será possível dentro de muito poucos minutos. Caras e caros colegas, creio que estamos em condições de iniciar a segunda audição. Eu começaria por saudar o Sr. Dr. Rui Pedro Correia Ramos Marques, que penso que já está a ver-nos e a ouvir-nos, e caso assim seja, gostaria que sinalizasse, por favor.
Bom dia.
Muito bom dia, Sr. É um gosto recebê-lo, entre aspas, aqui na Assembleia da República. Iremos passar de imediato à audição prevista nos termos legais, agradecendo a sua presença e concedendo-lhe 10 minutos iniciais para fazer a apresentação da sua candidatura, após o que darei palavra aos diferentes grupos parlamentares, até 5 minutos para cada um deles, após o que o Sr. responderá pela ordem respectiva. Faz favor, Sr. Doutor.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas eu não tenho imagem.
Não tem imagem?
Imagem. Estou a ouvir, mas não tenho imagem.
Então vou pedir aos nossos serviços que façam um esforço, ainda que mais importante que a imagem seja a audição, e pelo menos essa está garantida. Mas o ideal era, de facto, podermos...
Estou a ver.
Já está a ver em condições, doutor?
Sim, estou a ver que sim.
Ótimo. Nós também. Então, vamos dar início então à audição, doutor. Saúdo uma vez mais e dou-lhe com todo o gosto a palavra para, até 10 minutos, expor o que entender adequado sobre a sua candidatura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero começar por cumprimentá-lo a si e comentar todos os senhores deputados presentes e na vossa pessoa também, de certa forma, o povo português que legitimamente representam. É-me pedido que, nesta breve introdução, comece por apresentar a minha candidatura, o que faço com o maior gosto. Por um lado, começando por frisar alguns aspectos do meu currículo, que penso que vossas excelências estarão e que poderão analisar mais detalhadamente, e por outro também, de certa forma, falar de alguma motivação que me leva a concorrer a este cargo. Do ponto de vista curricular, vou começar por referir que atualmente sou Procurador-Coordenador da Secção de Investigação e Prevenção da Criminalidade Tributária no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Como sabem, o DCIAP é um órgão central do Ministério Público, coordena a investigação em nível nacional, e dentro desta estrutura existem várias secções. Na secção que eu tenho o prazer de coordenar, fazemos a investigação sobretudo de criminalidade tributária. Quando falamos de criminalidade tributária a este nível, estamos a falar de criminalidade tributária grave, muito grave, transnacional, internacional, cometida sobretudo de forma organizada, também com recursos a meios informáticos. A nível dos tributos em causa variam, poderão estar todos os mais comuns, IRS, IRC, IVA, mas também temos inquéritos em que se investigamos impostos especiais de consumo. Tivemos, desde logo, alguns inquéritos relativos a produtos petrolíferos e atualmente também temos inquéritos relativos a produtos de tabaco, enfim, e também relativos a álcool, que são inquéritos que já investigamos. A nossa missão, o cabal desempenho da nossa missão, força-nos, de certa forma, a dominar a cooperação judicial internacional, porque este tipo de investigações, por sua própria natureza, não é possível de ser levado a cabo sem recurso aos instrumentos de cooperação judicial internacional. Desses instrumentos destacaria, a nível europeu, a Eurojust, enquanto entidade coordenadora de cooperação internacional e facilitadora de cooperação internacional entre os Estados-membros, salientar entre os Estados-membros e não só, também Estados associados com este efeito, como é o caso da Suíça e da Noruega, E esta entidade é muito importante. É importante porquê? Porque nos permite efetuar diligências de prova noutros estados. Tivemos ainda recentemente a possibilidade de levar a cabo operações que envolveram a realização de diligências de aquisição de prova simultaneamente em países tão diversos como a Alemanha, a Inglaterra, a Letónia, e para dar apenas um exemplo. Portanto, temos esta faceta da cooperação judiciária internacional. Por outro lado, temos também uma larga experiência de cooperação com os órgãos de polícia criminal que mais diretamente atuam nesta área. E esses órgãos, nessa área tributária, que é o que estou a falar neste momento, serão naturalmente a autoridade tributária, desde logo, ao nível quer das direções de finanças locais, quer também ao nível da direção de serviços antifraude e aduaneira, na área de competência que está reservada, e sobretudo também na direção de serviços de mitigação da fraude e ações especiais, também na área da esfera da sua competência. Articulamos diretamente com este OPC a nível da autoridade tributária. Também trabalhamos diretamente, muito perto, com a GNR, designadamente através da unidade de ação fiscal da GNR, e aqui fazemos a dois níveis. Em primeiro lugar, a nível de competências próprias, na medida em que esta unidade tem competências de investigação próprias muito significativas e tem desenvolvido uma ação muito significativa de investigação criminal, e também a nível de cooperação em outras investigações, em que é necessário, por exemplo, apoio tático, apoio logístico, apoio operacional, e a unidade de ação fiscal da GNR dispõe efetivamente de recursos que outros OPCs não dispõem, e portanto tem-se manifestado como uma entidade muito colaboradora e muito importante na prosecução da investigação da criminalidade tributária em geral. A nível dos OPCs, trabalhamos nesta principalmente com estes dois, pese embora a Polícia Judiciária não seja de ser esquecida aqui, na medida em que, por força da lei de abolição da investigação criminal, dispõe de competência investigatória em matéria tributária, que é bastante relevante, inclusive também há inquéritos pendentes neste departamento em que essa polícia intervém de forma muito ativa nesta matéria. Fazemos ainda uma cooperação a nível do Ministério Público, naturalmente, portanto, nós cumprimos não só desenvolver diligências nas diversas comarcas, fisicamente nas diversas comarcas, como também preparar e levar as nossas investigações, quando seja o caso de serem acusadas e posteriormente pronunciadas, fazer uma correta integração dessas investigações em audiência de julgamento, para o que articulamos naturalmente com todo o Ministério Público a nível nacional, dependendo da comarca onde o processo venha a ser distribuído e julgado. Temos também processos com competência deferida pela PGR, que à partida não seria da competência judicial, mas porque algum motivo existe, pela sua complexidade, pela sua dificuldade de investigação, a Procuradoria-Geral da República defere o judicial por competência para a investigação, e nessa medida nós desenvolvemos a investigação com qualquer juiz que seja, por estes casos estamos a falar de processos que sejam de Lisboa ou de Évora, será de algum sítio em concreto, algum sítio específico, e nós iremos lá naturalmente dar a nossa resposta ao investigador. A nível da secção que coordeno, será este o âmago das minhas funções, mas não são as únicas que exercem o judicial, e efetivamente também tenho, antes de ser coordenador da secção, desenvolvi investigações relacionadas com crimes de corrupção, crimes de peculato, também muito importante, crimes com fundos europeus de investimento, o chamado FEI, e portanto tenho alguma larga, posso dizer assim, experiência em investigação nisto que nós chamamos em geral de criminalidade económica ou financeira, e dentro desta também não só na comunidade tributária, pese embora seja essa a minha área de especialização, mas também na demais criminalidade em causa, e que se poderá subsumir àquele conceito que se chama de criminalidade relativa à proteção dos interesses financeiros da União Europeia, e que não se resume apenas ao livro, podemos também aqui, penso eu, incluir casos de contrabando, uma vez que esta criminalidade afeta também as receitas da União Europeia, e não nos podemos esquecer que uma fonte de receitas são as receitas derivadas da pauta aduaneira comum. Para além do judiciário, tive experiência no Diário de Lisboa, onde exerci funções da secção dedicada à comunidade tributária e também dedicada a bolas. Para além disso, tive outras comarcas, tive uma comarca de Sintra, onde tive a possibilidade de investigar crimes de criminalidade grave e violenta, incluindo tráfico de droga, enfim, toda, toda uma comunidade diversa desta, mas onde se incluía também a comunidade fiscal. Tive também a possibilidade de trabalhar na área social, que é uma área que me é muito aplicada. Trabalhei na violência doméstica, trabalhei com a comunidade sexual, foi onde conheci pessoas muito interessantes, muito trabalhosas e que demonstraram que, de facto, a falta de meios não é desculpa para tudo, porque com pouco conseguem efetivamente fazer muito. Tive a possibilidade de ter uma experiência internacional, estive em Timor-Leste, onde exerci funções como procurador, coordenador da área de corrupção a nível nacional desse território. Foi também uma experiência bem elucidativa da necessidade de combater a atividade económica financeira, na medida em que, sendo um país jovem, não é? está ainda tem muito por fazer, ainda tem algum caminho por percorrer, pese embora já tenha estado lá em 2009-2010, mas penso que, apesar dos esforços, ainda haverá algum caminho para trilhar nesta medida. O meu currículo também conta ainda com algumas ações de formação, tive o prazer de colaborar com o SES, de formação a mestrados, não só enquanto mestrado formador na comarca de Sintra, mas como orador convidado em diversas ações de formação nos centros judiciários. Também foi grato participar em ações de formação dirigidas à GNR e outras ações de formação em geral. Participei e consta também no currículo que poderão detalhadamente analisar. Tenho também colaborado com a Rede Judiciária Europeia a nível da recepção de mestrados para troca, para intercâmbio, aqui não se trata de formação, trata-se de intercâmbio e recolha de experiências. E também colaborei com o projeto Protax, um projeto da Universidade de Coventry, que visa recolher as boas práticas para a investigação da comunidade europeia na União Europeia e que congrega uma série de países e instituições, por exemplo, a Polícia Judiciária faz parte também deste projeto e é. Penso que o meu currículo estará resumidamente apresentado. A minha motivação assenta sobretudo na ideia que tenho de que o exercício de funções de mestrado prende sobretudo com o colaborar para fazer justiça de forma igual e fazer justiça de forma igual para todos. É esta a missão do mestrado e é nesta missão que eu me revejo. Penso que neste momento o Estado está a abdicar de uma parcela muito significativa das suas competências. Falo em pé de igualdade com os demais Estados-membros que aderiram à Procuradoria Europeia, mas é bom sempre ter em mente que a proteção dos interesses da União Europeia, os chamados PIMs, interesses financeiros, não diz respeito apenas à União Europeia, porque efetivamente quando há uma mobilização do Fundo Europeu, essa mobilização reflete-se não apenas no orçamento comunitário, mas sobretudo na comunidade a que ele se destina e que fica privada do objeto do fundo, do serviço que o fundo deveria prestar, ou do bem, ou da infraestrutura que o fundo deveria criar. Estou motivado para estas funções, estou consciente da responsabilidade a elas inerentes, sei as dificuldades processuais, investigatórias e outras que se podem colocar, mas entendi concorrer a este posto, por sentir que posso dar um contributo na criação desta nova instituição.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. Vamos passar de imediato à colocação de questões. Darei em primeiro lugar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que intervirá através da Sra. Deputada Isabel Rodrigues. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Procurador Rui Marques. Quero felicitá-lo pela sua candidatura, pelo currículo que apresenta e agradecer esta sua intervenção inicial, as informações que nos prestou sobre as funções que tem desempenhado, porque são de facto informações muito úteis para o objetivo desta audição que se realiza, como o Sr. Procurador muito bem sabe, no exercício das competências da Assembleia da República de acompanhamento, apreciação e pronúncia do processo de construção europeia. Sr. Procurador Rui Marques, com este processo de cooperação reforçada que está na base da criação da Procuradoria Europeia, a União procura de facto uma proteção mais eficaz contra as infrações penais que atingem os seus interesses financeiros e fala num regime de competências partilhadas com as autoridades nacionais e em estreita relação também com o Eurojust e o OLAF. há no trabalho da Procuradoria, em primeiro lugar, uma dimensão europeia, mas, como aliás o Sr. Procurador acabou de referir, há também uma dimensão nacional importante associada à dupla repercussão dessas infrações no interesse nacional, que é penalizado sempre que há uma apropriação ou um desvio da utilização dos fundos do fim a que se destinavam. E há também, ou afeta também, a percepção dos cidadãos sobre estas questões e a sua confiança nas instituições. Nós sabemos que a boa administração da justiça é um fator crítico para esta confiança. No caso concreto da ação da Procuradoria, prossegue-se o objetivo imediato de zelar pelos interesses financeiros da União, mas esses interesses são expressão de algo mais vasto que apela aos cidadãos europeus, também na condição de cidadãos nacionais, e que se prende com o seu contributo para a construção do coletivo, que acaba por ser colocado em causa perante fenómenos como o branqueamento de capitais, a corrupção, a apropriação ou desvio, a apropriação ilegítima ou desvio de fundos. Tendo isto em conta, Sr. Procurador, e considerando ainda a dimensão transfronteiriça que o trabalho da Procuradoria integra, eu gostaria que nos falasse da mais-valia que entendo que o seu currículo constitui para esta dimensão das funções a que se candidata, atendendo também à componente de cooperação interinstitucional ao nível da União e ao nível nacional. E gostaria também que nos falasse do papel que a Procuradoria Europeia pode, na sua opinião, desempenhar no reforço da confiança dos cidadãos nas instituições e do contributo que o Sr. Procurador entende que poderá dar no exercício das funções de Procurador Europeu Delegado. E agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e as suas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Procurador para responder.
Sim, sim. Muito obrigado. Estão-me a ouvir?
Perfeitamente. Faz favor, Sr. Doutor.
Ok. Muito obrigado. Sr. Deputado Isabel Rodrigues, meus cumprimentos e agradeço desde já as questões formuladas, que são bastante pertinentes e que eu próprio formulei a mim mesmo antes de proceder ao concurso. Portanto, sim, a Procuradoria Europeia vem nasce deste conceito de cooperação reforçada, mas esta cooperação reforçada tem um lado da moeda que não é preciso, a que não podemos estar em vez, que será justamente o depósito da confiança dos cidadãos, máxima dos cidadãos nesta feita, na construção do projeto europeu. E, portanto, isso coloca especiais responsabilidades à Procuradoria Europeia, no sentido de não defraudar as expectativas, porque é preciso levar em conta que, atualmente, estes interesses estão a ser defendidos a nível nacional e, portanto, não estão desprotegidos. E, sendo protegidos a nível nacional, só fará sentido ditar a Procuradoria Europeia se isso puder constituir uma mais-valia para a proteção desses interesses. Perguntam-me porquê é que, com base no meu currículo, eu entendo que tenho essa capacidade. Posso responder, por um lado, a nível da cooperação internacional, na medida em que, como referi, tenho larga experiência em cooperar internacionalmente no âmbito das minhas investigações, e serão o objeto, as investigações que eu conduzo e também aquelas que eu conduzi fazem parte do objeto dos crimes de catálogo que irão ser investigados pela Procuradoria Europeia. Mas também pela minha integração no sistema nacional. Eu acho que aquilo que a Procuradoria Europeia necessita, em primeiro lugar, é de se integrar no sistema nacional. E eu penso que posso contribuir para isso, por ser conhecedor do sistema judiciário nacional, ser conhecedor do sistema policial nacional, o que não nos enganemos, é absolutamente essencial. Aliás, eu diria mesmo que é crítico, seria a primeira parte em que a Procuradoria Europeia deveria investir, seria na sua apresentação junto às entidades que efetivamente têm o poder de conduzir as investigações, que têm os meios logísticos e têm também o conhecimento. Penso que essa minha relação com os órgãos de polícia criminal portugueses, que tem a nível da Polícia Judiciária desde logo, com a qual interajo há largos anos, em diversos tipos de criminalidade, pois com a autoridade tributária, com a unidade de ação fiscal e também com a PSP. Porque não nos esquecemos que, embora a PSP não seja um ator relevante nessas matérias, ela investiga realidades criminosas que têm muitas vezes um reverso fiscal E, portanto, nós chegámos a ter equipas de investigação constituídas pelo PSP justamente para investigar o reverso fiscal da atividade violenta que a PSP esteve a investigar. E, portanto, esse é um fator de relevo. A própria União Europeia é chamada, aliás, a própria União Europeia, eu não diria assim, diria que a União Europeia é chamada neste momento a dar um exemplo daquilo que é a aposta no projeto de construção europeu. Porque a própria União Europeia é uma nação da União Europeia. É uma instituição atualmente, tal como é a Comissão Europeia, tal como é o Parlamento, faz parte do Tratado de Funcionamento da União Europeia. E como tal, sejamos claros, se a própria União Europeia não for dotada dos fundos, como atualmente parece ser o caso, dificilmente poderá levar a cabo a sua missão. E se depois me for perguntar alguma questão de outras dificuldades, eu poderei dizer que, efetivamente, antecipando desde já, não será com quatro procuradores europeus delegados que a própria União Europeia irá desenvolver a missão que está a ser desenvolvida nos moldes atualmente em Portugal. Será necessário que o investimento de recursos e investimento mais. Penso que sim, a própria União Europeia, se for votada a sucesso, se tiver o investimento necessário da parte das instituições europeias e também contando com a colaboração dos Estados-membros, eu penso que não, nesse aspecto Portugal irá colaborar, como todos colaboraram e irão colaborar, será efetivamente um sinónimo de reforço da confiança do projeto.
Muito obrigado, Sr. Procurador. É agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que, tal como sucedeu na audição anterior, repartirá a sua intervenção por três senhores deputados. Senhora deputada Isabel Meireles, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Procurador Rui Ramos Marques pela exposição que nos trouxe aqui, pela motivação, e agradecer antecipadamente as respostas que vão ser as minhas perguntas, que vão ser exatamente as mesmas que fiz ao candidato anterior, como o Sr. Procurador dizia há pouco, fazer justiça igual para todos. Portanto, no princípio de equidade, coloco-lhe exatamente as mesmas questões. Começando por referir que a Procuradoria Europeia é uma instituição da União Europeia absolutamente independente, que tem como atribuições e competências inquirir e exercer ação penal relativamente a crimes contra o orçamento da União Europeia, como a corrupção e a fraude, inclusive é de caráter transnacional. Sabendo nós que os procuradores europeus delegados deverão desempenhar as suas funções sob a supervisão do Procurador Europeu, pergunto como é que se sentiria receber instruções do Procurador Europeu português José Guerra, cuja designação, como sabemos, está envolta no manto de suspeição, de fraude, justamente no organismo que foi criado para a combater. E saber também, segunda questão, a opinião do Sr. Procurador, porque é que a Procuradoria Europeia é necessária, já que temos o OLAF, temos o Eurojust, temos a Europol, de algum modo também o Tribunal de Contas Europeu. Não será que estes organismos todos acabam por se atropelar uns aos outros e tornar ineficaz toda a ação que se pretende com a Procuradoria Europeia? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Muniz, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador Rui Marques. Felicito-o pelo currículo que li com detalhe e pormenor. E começo por só salientar que na última página há naturalmente aqui um erro de datilografia em que na referência em outros conhecimentos diz que participou como oradora e portanto há um A a mais e naturalmente para futuras referências fica à precisão. Sr. Doutor, em relação à questão substantiva que aqui nos traz, o Tribunal de Contas Europeu tem realçado que os relatórios finais produzidos pelo OLAF muitas vezes não contém informação suficiente que suporte as ações conducentes à recuperação de eventuais verbas que tenham sido indevidamente utilizadas e não para o fim a que se destinavam. Neste sentido, obviamente, que o Tribunal de Contas Europeu considera a criação da Procuradoria Europeia uma mais-valia pela ação, pelo reforço desta intervenção que ela irá naturalmente trazer. A questão central aqui que gostaria que abordasse é como é que vê a interação, a articulação entre as polícias de investigação criminal em cada Estado-membro, no caso em Portugal, e a relação com o Procurador-Delegado, que naturalmente estando fora da estrutura do Ministério Público e tendo esta organização paralela, como é que vê as relações de articulação hierárquica e funcional que não introduzam ruído, mas que sejam, pelo contrário, vantajosas na persecução dos objetivos da investigação que cabem ao Procurador-Delegado? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Rui Ramos Marques, felicito pela sua candidatura e a questão que lhe vou colocar é idêntica à que coloquei ao Dr. Gerranito, o anterior candidato. Gostaria que comentasse, Sr. Dr. Rui Ramos Marques, o facto de apenas 50% dos factos que são apurados no âmbito dos inquéritos elaborados pela OLAF e que depois são comunicados aos Ministérios Públicos Nacionais conduzirem a acusação. Por sua vez, esta percentagem varia consideravelmente entre os diferentes Estados-membros. Há Estados-membros com níveis mais elevados de acusação, em função daquilo que recebem da OLAF, e outros que, pelo contrário, têm taxas que levam à dedução da acusação extremamente baixas. Como é que o Soutor comenta esta realidade e estes factos? São as questões que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Procurador tem agora até 5 minutos para responder a este conjunto de questões formuladas pelo Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Procurador.
Muito obrigado. Irei então procurar ser breve, pese embora as questões e o seu teor não convidem a tal por brevidade. Sr. Deputado José Paulo Meireles, agradeço os seus cumprimentos e retribuo também os seus cumprimentos. E, portanto, começando pela sua primeira pergunta, relativamente à questão da independência e exercício da ação penal sobre a orientação do Dr. José Guerra. É sabido a polémica que está... Estão-me a ouvir?
Perfeitamente, faz favor.
Peço desculpa. É conhecida a polémica que está instalada e sobre a qual, naturalmente, a maneira em pronunciar, na medida em que, inclusive, terá sido instalado um processo criado pelo órgão dos advogados e, portanto, é matéria sobre a qual, seguramente, não devo pronunciar. Devo, entanto, dizer que, em relação ao Sr. Procurador José Guerra, posso informar que já trabalhei com ele anteriormente, enquanto ele estava no Eurojust, e não tenho nenhuma razão de queixa, como não tenho nenhuma razão de queixa do trabalho que já desenvolvi com algum dos outros candidatos ao cargo de Procurador Europeu. O que eu sei, no entanto, é que a ação do Procurador Europeu do lugar está muito limitada e é muito escrutinada. É muito escrutinada não apenas pelo Procurador Nacional, mas sobretudo por uma Câmara, que tem pelo menos 3 elementos, e onde o Procurador Nacional se integrar é apenas um deles. Portanto, eu penso que a independência do Procurador Europeu do lugar estará sempre. Além de mais, existem normas no regulamento que é diretamente aplicado, o regulamento da Procuradoria Europeia, em que, por exemplo, uma delas diz que se o Procurador Europeu lugar quiser dizer uma acusação, a Câmara dificilmente, ou se não será praticamente impossível, determinar o arquivamento. Tem a possibilidade de advogar, o Procurador Europeu delegar pode solicitar essa advocação, se não concordar com as instruções que vierem a ser recebidas. Eu penso que a Procuradoria Europeia, o quadro institucional da Procuradoria Europeia, como qualquer quadro nacional que seja tomado em qualquer Estado-membro, deve responder a todas as questões que se possam colocar no seu seio, sejam a nível de conduta dos participantes. Espero que, se eu próprio praticar algum ato que não seja correto do ponto de vista das funções para o qual sou designado, que o sistema tenha uma forma de responder e de responsabilizar, se for o caso, pela prática de tal ato. Portanto, não vejo que seja, do ponto de vista da independência, não vejo que seja um óbvio é que determinada pessoa ocupe determinado lugar, uma vez que a própria Europeia será seguramente superior na sua totalidade, e sabe muito mais, a Procuradora-Geral Laura Kövesi terá sempre uma última palavra a dizer, bem como aqueles que o substituem. Penso que terei respondido à primeira parte da sua questão. Porque é próprio necessário, é próprio de Europeia, se existe o OLAF, se existe o Europol, etc. Bom, e respondo aqui também à pergunta do Sr. Deputado Sérgio Marques, a quem aproveito também para cumprimentar, na medida em que é referido aqui o OLAF e a questão da percentagem das acusações relativamente às informações perdidas. Bom, o OLAF, como sabemos, ou é um organismo de luta antifraude da União Europeia, é uma entidade de caráter administrativo. Faz inspeções e depois comunica os atos às autoridades judiciais. Podemos comparar no âmbito da minha área, talvez a uma inspeção tributária, feita ao livro do recebido, que depois dará ou não origem a um processo crime. O facto de haver uma inspeção tributária, ou no caso, uma autoridade objetiva por parte do OLAF, não significa naturalmente que a mesma seja replicada na totalidade do processo crime, por ser este mais garantista. E, portanto, a isso poderá justificar algum tipo de desfazamento relativamente ao número de acusações. A própria União Europeia faz sentido justamente para vencer o caráter administrativo do OLAF. A Europol, digamos, faz não é propriamente uma polícia, é um órgão em que faz uma coordenação de polícias, faz uma coordenação também de informação, nunca poderia exercer a ação penal nos Estados-membros, principalmente aos ilícitos que são denunciados, e a Eurojust também não tem essa vocação. Portanto, é verdade que só a própria União Europeia estará em boa posição para proceder à investigação destes crimes. Mas não deixa também de ser verdade o seguinte, que é se a senhora deputada tem alguma razão. Se a própria União Europeia é criada para a comunidade transnacional, a verdade é que depois foi tomada uma decisão de investigar crimes puramente nacionais. E, portanto, nessa medida, perguntamos em que é que a própria União Europeia pode trazer algum benefício àquilo que está instituído, e é justamente aquilo que eu referi na minha intervenção, terá que o trazer naturalmente, só para haver algum descrédito. Relativamente ao Sr. Deputado Paulo Nunes, também aproveito para o cumprimentar, e salientar a importância da questão que me colocou, da interação das polícias, dos nossos polícias, sobre a sua questão, dos órgãos de polícia criminal nacionais, com os próprios desafios voltados. É uma questão focal, eu comecei por dizer isso. Penso que estão em condições, não pessoalmente, naturalmente, mas pelo conhecimento que tenho do quadro a nível da lei da Organização de Prevenção Criminal, a nível da estrutura orgânica de cada órgão de polícia criminal que existe em Portugal, particularmente dentro dos vários que existem, estes que são os três principais, digamos, a Polícia Judiciária, no âmbito dos FEI, a Autoridade Tributária e a Ação Fiscal no âmbito da Comunidade Tributária, e a Polícia Judiciária também no âmbito da Comunidade Tributária, sempre que a sua competência, nos termos legais, assim o permita. Esta interação é fundamental. Se não houver uma resposta por parte da Polícia Criminal, a própria União Europeia não terá sucesso. Portanto, aquilo que eu diria, e reafirmo que já disse anteriormente, a primeira missão da própria União Europeia, a minha conselho, seria a de intervir junto dos órgãos de polícia criminal para determinar os procedimentos de articulação e os procedimentos de investigação, que serão, eu depois poderei aprofundar isto, não haverá tempo, serão muito complexos, tendo em conta o tipo de hierarquia, o tipo de comunicações que serão necessárias observar na sua atuação.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. É agora a vez de o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda intervir, razão pela qual dou a palavra à Sra. Vice-Presidente Fabiola Cardoso. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todas as pessoas que contribuem com o seu trabalho para esta audição, agradecer a presença do Procurador Rui Marques, felicitando desde já pela apresentação que realizou. Após o processo conturbado que foi a nomeação do José Guerra como Procurador Europeu, ouvimos em audição na Comissão de Assuntos Europeus os candidatos e as candidatas propostos pelo Governo para o cargo de Procurador Europeu Delegado à Procuradoria Europeia. Os Procuradores Europeus Delegados são designados pelos Estados-membros e nomeados pelo Colégio dos Procuradores Europeus, sob proposta do Procurador-Geral. Estes Procuradores têm de ser Procuradores do Ministério Público ou Juízes no Ativo. Assim, gostaria de formular 5 questões muito concretas ao candidato que ainda não foram colocadas aqui por outros grupos parlamentares. Primeiro, reúne todas as condições e requisitos legais para exercer o cargo de Procurador Europeu Delegado, para o qual é proposto pelo Governo? Segundo, existem no seu currículo ou carta de motivação quaisquer lapsos ou omissões que sejam significativas para o processo em curso? Terceiro, considera que o seu nome é a melhor escolha possível para este cargo? Se sim, porquê? Quarto, é seu entender que o processo de nomeação dos procuradores à Procuradoria Europeia assegura a sua independência face aos Estados-membros e a outros interesses financeiros, garantindo que podem cumprir devidamente as suas atribuições? E, por último, tem algumas outras declarações que gostasse de fazer a esta Comissão Parlamentar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Dr. Rui Ramos Marques para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Fibiola Cardoso, muito obrigado pelas suas questões. São 5 ao todo, eu irei tentar responder a cada uma delas. Em primeiro lugar, relativamente a se tem as condições e se conhecem os requisitos, eu julgo que sim. Daquilo que saiu no aviso de concurso que foi publicitado pelo Conselho Superior do Ministério Público através do SIM, que é o Sistema de Informação do Ministério Público, penso que tenho os anos de atividade, que tenho experiência e, portanto, do ponto de vista formal, penso que a minha candidatura, digamos assim, é admissível. A lápis no currículo, tenho um, pelos vistos, que desde já agradeço ao Sr. Deputado Paulo Muniz, a correção de lápis, em que estará no feminino, uma parte do livro está no masculino, mas quero garantir que tudo que consta no meu currículo corresponde a factos que pratiquei, a processos que conduzi, a formações que dei e a formação que recebi. Não vejo que conste nada no currículo que não seja rigorosamente o espelho da verdade do meu percurso profissional. Relativamente à terceira questão, se o meu nome é a minha escolha, seguramente não será. Não tenho problemas nenhums em dizer isso. Não posso passar por cima de nomes nas câmaras de mercado. Jorge Rosário Teixeira, João de Melo, Vitor Magalhães. Enfim, o meu nome é o nome que está em cima da mesa. Penso que será, naturalmente, penso que será uma boa escolha. Mas não tenho pretensão de maneira nenhuma de ser a minha escolha. É a Ana da Guerra, enfim, tantos nomes que poderia citar aqui, a Ligia Salvador, muitos nomes. O meu não será seguramente o melhor, será neste momento possível, mas penso que pelo menos procurarei de ainda assim dar conta do recado. Relativamente à questão se o processo de seleção assegura a independência, o processo de seleção resulta de uma negociação entre Estados-membros, não é? Portanto, eu penso que o processo deverá, por princípio, assegurar toda a transparência. E a independência dos Estados. A independência penso que é assegurada pelo Estatuto, não é? E salientar que há aqui uma diferença também com o Ministério Público Português, porque o Ministério Público Português nos temos constitucionais por causa de autonomia e a própria VRP nos temos do regulamento, que é infraconstitucional, mas supralegal, fala em independência. E aqui, digamos, penso que o próprio europeu terá melhores, ainda melhores condições. Não vejo que o Ministério Público esteja de uma forma condicional, mas terá ainda melhores condições para, pelo menos desse ponto de vista, exercer as suas funções. Finalmente, se tem alguma declaração final sobre algo que eu não tenho. Sim, gostava de, se me for permitido algum tempo, talvez 2-3 minutos, gostaria de alertar algumas pessoas. A Procuradoria Europeia, tal como está neste momento, sofrerá algumas dificuldades. Eu gostaria de pensar, por exemplo, só numa questão da compatibilidade das agendas, fazendo 2 procuradores europeus para todo o território da comarca de Lisboa, que abranja, perdão, do Distrito de Lisboa, que abranja Sousa e Madeira, e do Distrito de Évora. Então, estamos a falar de todo o sul de Portugal e Ilhas. Haverá certamente incompatibilidade de agendas entre os senhores juízes, que irão fazer os julgamentos, os senhores advogados, isto será um óbvio que será difícil de ultrapassar. Também penso que é importante manter-se na Procuradoria Europeia o princípio da especialização, digamos, tratando-se de investigações altamente complexas, não é possível estar a fazer um julgamento, digamos, no Funchal e estar a fazer uma investigação, uma busca em Évora, como há busca em Évora, ou a despachar umas contas de Lisboa simultaneamente. Isto, quem conhece o sistema a este nível sabe que nós estamos a falar da comarca de competência genérica, onde é possível, digamos, assumir quer a tramitação dos inquéritos, quer a presença dos julgamentos. Há também uma questão que a própria UPE deverá pensar a nível da representação nos tribunais superiores. Portanto, não é possível também considerar que dois procuradores europeus delegados, ou quatro a nível nacional, aos colegas que foram colocados na região norte, poderão assumir a representação do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal de Relação, do Tribunal da Primeira Instância, do Tribunal de Justiça Criminal, portanto, tudo ao mesmo tempo. E, portanto, o sucesso da Procuradoria Europeia vai depender muito da forma como a própria Procuradoria Europeia encarar este desafio. Penso que a Procuradoria Europeia deverá inserir-se no Estado-membro de acordo com a tradição dos Ministérios Públicos de cada Estado-membro. Penso que em Roma a Procuradoria Europeia deverá ser romana e em Portugal deverá ser portuguesa, naturalmente. E também penso que é a obrigação dos Estados-membros não esvaziar de conteúdo a atuação da Procuradoria Europeia e dessa forma deverão dar os meios, especialmente humanos, a nível dos procuradores europeus, que possam permitir o sucesso da sua missão, chamando a atenção que no quadro atual que foi desenvolvido, de quatro procuradores europeus, digamos, numa fase de instalação, será admissível, mas é impensável pensar que quatro procuradores europeus delegados irão assegurar aquilo que atualmente o sistema português assegura. E se assim fosse, e voltando àquela questão que já me foi colocada, estaríamos perante uma resposta negativa à questão de saber se a Procuradoria Europeia trouxe alguma mais-valia. Nesse caso, naturalmente, que não teria. Mas eu estou a crer que a cooperação resultará, que a Procuradoria Europeia é um projeto que, estando instalado, está também no Tratado de Lisboa, um tratado quase fundador de uma nova União Europeia, penso que não deixará de dar a resposta e que os Estados-membros não deixarão de colaborar nas suas possibilidades. E foi isso que me veio a concorrer, fazer parte de um projeto novo e criar algo que seja ao serviço do cidadão.
Muito obrigado, Sr. Dr. Rui Ramos Marques. Não tenho pedidos de intervenção de outros grupos parlamentares e, nestes termos, resta-me dar por encerrada esta audição, agradecendo ao Sr. Procurador Rui Marques os esclarecimentos que nos prestou e aos Srs. Deputados as suas intervenções.
Eu agradeço muito a oportunidade e desejo os melhores cumprimentos a todos e que todos fiquem bem de saúde.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Está assim encerrada esta audição e sugeriria agora aos caros colegas que fizéssemos um brevíssimo intervalo de 5 minutinhos para entrarmos na segunda parte da nossa reunião. Portanto, serão escrupulosamente 5 minutos mesmo.